Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o economista, assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a REBRIP, e membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, Ademar Mineiro. Ademar Mineiro, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia à sua produção e bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. E como essa primeira vez que falamos esse ano, também o melhor 2021 possível para todos nós.
Ademar, eu quero te agradecer por mais uma vez você dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Quero aproveitar também para te desejar um feliz ano novo, de muitas realizações e que o Brasil possa sair dessa encalacrada em que está metido com a vacina contra a Covid-19, não é isso? Ademar, não dá para a gente começar essa entrevista sem que seja falando daquele episódio lamentável ocorrido nos Estados Unidos na semana passada. Aquela invasão do Capitólio pelos apoiadores do Donald Trump, inflados pelo presidente, tentando sabe-se lá o quê. Tem gente falando em golpe, mas é difícil alguém querer dar um golpe estando isolado como está o Donald Trump. Enfim. Fato é que esse caso acabou levantando uma série de dúvidas em relação aos Estados Unidos e sua capacidade de evitar convulsões sociais, o que impacta diretamente na economia. Eu queria saber de você, Ademar, que tipo de influência essa insurreição no Congresso estadunidense pode provocar não só para a economia do país, como para as relações comerciais deles?
Olha, Anderson, a primeira coisa importante para as pessoas terem em consideração é que os Estados Unidos é um país dividido quanto ao rumo que deve tomar já há bem uns 20 anos, né? Então, nesse período todo, você tem tido muitos momentos em que o presidente não tem maioria na Câmara, não tem maioria no Senado, não tem maioria nas duas casas, né? Você tem tido um revezamento permanente entre democratas e republicanos com políticas muito diferenciadas, o que mostra um país que não tem sedimentado um projeto de futuro, né? Com o governo Trump, o que mudou é que você passou a ter um executivo mais turrão, né? Num primeiro momento, com maioria nas casas para fazer suas políticas e agora, mais recentemente, sem maioria na Câmara e só com maioria no Senado, né, que acabou de perder nessas eleições de Senado na Geórgia. Então, o que você tem de fato é uma sociedade que não tem um rumo muito definido do que fazer e que vem passando por uma queda de braços interna, né? Essa tentativa agora de invasão do Congresso americano, não é, por grupos extremistas de direita nos Estados Unidos, a gente viu, inclusive, muitas camisas exaltando campos de concentração nazistas, exaltando políticas nazistas nesse processo, mostra que um setor de direita tem um grupo paralelo, não é? Com capacidade ativa de não só mobilização, mas uma mobilização quase armada e armada em alguns casos, não é? Então isso vai elevar um pouco o tom da discussão, não é? Na medida em que isso foi uma sinalização para o governo Biden de que esse setor que apoia o governo Trump, que apoia as políticas de extrema-direita nos Estados Unidos, ele tem uma capacidade de intervenção, e ele tem, de certa forma, o beneplácito das forças de segurança, porque isso não poderia ter acontecido em Washington sem o corpo mole aí das forças de segurança de todos os níveis, no nível federal, no nível local, no nível do próprio Congresso. Então, eu acho que essa é uma novidade a ser tomada em consideração, e evidentemente, na medida em que evoluir o governo Biden, dependendo das medidas que ele tomar, você pode ter novas tentativas desse tipo, né? Em relação ao que isso pode provocar, né, provoca, digamos, mais incerteza, mais instabilidade, né? Isso não afeta propriamente ou diretamente as relações comerciais dos Estados Unidos, mas na medida em que afeta as orientações políticas, né, e mostra essa fraqueza interna, evidentemente que reduz a capacidade de resposta do governo Biden até que ele, de alguma forma, represente mais uma hegemonia interna. Então, o que vai estar em discussão aí e que vai se refletir em várias políticas é essa capacidade de construção de uma hegemonia interna. E para o governo Biden fica sinalizado que também esse um eventual movimento aí de retomada dos circuitos e da ação multilateral dos Estados Unidos vai ficar marcado também por essa divisão interna. Então, por exemplo, no campo de comércio, não é? A capacidade do governo Biden de agir nos fóruns multilaterais e, portanto, de se reenquadrar a essas diretivas multilaterais na área de comércio, por exemplo, fica limitada pela capacidade que tem, não é, do fato de que, se ele realmente se mover no sentido de abrir concessões dos Estados Unidos que estão previstas nos acordos multilaterais que os Estados Unidos têm, ele pode ver, digamos, forças internas ligadas aí aos setores que perdem eventualmente com esses movimentos, né, que as pessoas vão perder renda, emprego com esse tipo de movimento, podem também reforçar esse processo de radicalização interna. Então, eu acho que a sinalização complicada é essa, que os Estados Unidos ainda passa por um processo de disputa de rumos e que um setor aí nesse processo de disputa de rumos está disposto a recorrer aí à radicalização interna, a processos fora dos previstos na Constituição dos Estados Unidos.
Você acredita que o Joe Biden será capaz de reverter esse cenário de desconfiança, Ademar? O democrata conta com a simpatia dos europeus e não adotou, pelo menos até agora, um discurso tão contundente como o Donald Trump em relação à China, nessa guerra comercial que se estabeleceu entre os dois países. É possível que o novo presidente, que toma posse no próximo dia 20, possa reconstruir a imagem que os estadunidenses estabeleceram ao longo dos anos?
Olha, Anderson, o que eu acho é que esses últimos acontecimentos nos Estados Unidos, aliás, o que aconteceu nos Estados Unidos ao longo dos últimos 15, 20 anos e se radicalizou ao longo dos últimos 5 anos, mostra que a principal questão dos Estados Unidos hoje é uma questão de definição interna, né? É uma questão de definição do que fazer internamente, de que rumos o país deve tomar, né? E inclusive nessa relação com, digamos, a potência emergente que é a China, né? Então, essa é a principal questão dos Estados Unidos. É claro que, da história americana, desde a independência dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos sempre foi um país em guerra, né? Os Estados Unidos passou por guerras permanentes. Eu acho que é o único país que tem um ministério de veteranos, né? Tamanha a quantidade de pessoas, né, envolvidas com o aparato militar, soldados, ex-soldados, afetados pelas inúmeras guerras que os Estados Unidos teve ao longo da sua história, né? Então, essa questão interna americana, ela não está desconectada da política imperialista dos Estados Unidos, da política mundial dos Estados Unidos, de se afirmar permanentemente, e especialmente em relação à América, ao continente americano, né, e especialmente em relação à América Latina. Então, essas definições políticas internas nos Estados Unidos que vão estar acontecendo, elas também vão ter reflexos aí na política externa dos Estados Unidos, né? Agora, volto a ressaltar, quer dizer, a principal questão dos Estados Unidos hoje é uma definição de rumos interno, digamos, que se crie algum tipo de hegemonia interna, né, para a condução dos países, não por um governo, mas por um período largo, da história nos próximos anos. E isso é o que a gente vê que está faltando e vê que não vai acontecer sem muita surpresa e sem muita disputa interna dentro dos Estados Unidos pelos meios previstos constitucionalmente e, como a gente está vendo agora, também pelos meios não previstos constitucionalmente. Então, digamos, talvez a partir desses eventos o governo Biden, né, o futuro governo Biden, veja uma sinalização mais clara que o que é preciso acontecer tem que acontecer no fronte interno, mais do que no fronte externo. Né? E eu acho até que uma parte do movimento, né, do presidente eleito Biden depois dos acontecimentos do Capitólio, né, como, digamos, procurar mais se aproximar do movimento Vidas Negras Importam, né, e desses movimentos internos nos Estados Unidos que sinalizam para o novo, apontam nesse sentido. A grande questão é que o Biden, tradicionalmente, é um centrista dentro do Partido Democrata, né? Ele é uma figura que sempre foi ligada ao establishment democrata, né? E nunca se aproximou muito desses movimentos de massa mais posicionados e que hoje foram os responsáveis não só pela sua vitória na eleição presidencial, como também pela mudança da maioria no Congresso dos Estados Unidos, né? Então, essa relação é que a gente vai ter que ver como é que caminha, né? E se esses grupos novos, né, na política americana são capazes de estabelecer uma hegemonia sobre os velhos grupos que ainda se mexem, né? Queira o futuro que nos seus estertores, mas a gente não sabe. Essa política, a disputa política interna nos Estados Unidos, que vai definir os rumos no próximo período.
Falando agora dos dramas aqui do nosso Brasil, Ademar, o presidente Jair Bolsonaro deu mais uma daquelas suas declarações que provocam muita polêmica na semana passada. Ele disse aos seus admiradores na saída do Palácio da Alvorada que o país está quebrado e que, por esse motivo, ele não consegue colocar em prática algumas medidas que prometeu em campanha, como a alteração na tabela do imposto de renda. Primeiro, Ademar, o Bolsonaro tem razão em dizer que não consegue gerir o país por ele estar quebrado?
Anderson, a gente já está, a essa altura, mais ou menos acostumado com declarações bombásticas do presidente Bolsonaro, que é um presidente que gosta muito de falar e gosta muito pouco de trabalhar, né? Ele sempre prefere dar essas declarações bombásticas do que tentar fazer as coisas, né? A essa altura, depois de 2 anos de governo, na verdade, o presidente colhe os frutos do que ele próprio fez. Então, se ele acha que o país está quebrado, ele deveria ver por que ele conduziu o país até essa situação. Tecnicamente, o país não está quebrado. O Brasil não tem problemas graves do ponto de vista externo. Teve saldo na balança comercial esse ano, enfim, compensou uma parte dos capitais que fugiram do mercado financeiro. Tem ainda um volume grande de reservas que foram deixadas desde lá de trás, no governo Lula, né? Então, isso serve como um colchão que ameniza eventuais crises e que não deixa o país quebrado do ponto de vista externo, como teve em 1986, 1987, lá no governo Sarney, ou em 2008, ou 1998. E depois em 2002, no governo Fernando Henrique, quando teve que assinar acordos com o FMI, reconhecendo na prática que estava quebrado, que não tinha dólares para pagar os compromissos externos. Não é o caso do Brasil nesse momento. E do ponto de vista da dívida pública interna, essa é uma questão interna, ou seja, o governo sempre pode emitir dinheiro, enfim, para pagar a dívida pública. Então, tecnicamente, o Brasil não está quebrado. Agora, evidentemente, o governo federal tem limitações para governar, dado especialmente pela questão da emenda de teto de gastos, que foi aprovado no governo Temer e que o governo Bolsonaro sempre concordou plenamente, nunca fez nada para mudar, né, a lei de teto de gastos. Então, se ele vê essas dificuldades, ele que jogue politicamente para mudar a lei de teto de gastos e ter recursos para fazer alguma coisa, né? Volto a dizer, se o governo identifica, né, que ele não pode fazer nada, ele não pode fazer nada porque ele se move dentro dos limites que ele próprio concorda, né? Então, essa é sempre uma boa desculpa para muito blá 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 e pouco trabalhar.
E o que é que o presidente e a equipe econômica poderiam fazer, Ademar, para mudar esse cenário e fazer o país voltar a crescer? Dá essa dica aí para o Paulo Guedes, por favor, Ademar. Acho que promover um investimento público, ainda que às custas do endividamento, seria um bom começo, não?
Poderia ser um bom começo. Na verdade, ele tem que ampliar o gasto público e o gasto social, né? Então, aumentar o investimento público e estender aí o auxílio emergencial seriam medidas que ajudariam o país a crescer, né? E ele pode fazer isso também sem aumentar o endividamento, se ele quiser. Ele pode taxar os mais ricos, por exemplo. Os bilionários brasileiros ficaram mais ricos ainda nesse período, né? Apesar da pandemia e do empobrecimento geral. Todos os dados mostram que essas pessoas aumentaram ainda mais a sua renda e a sua riqueza, né? Então a taxação aí dos mais ricos também poderiam contribuir nesse sentido. O Estado brasileiro também tem muitos fundos públicos que podem ser acionados. Então não é por falta de recursos. O que acontece é uma opção política por não fazer isso, né? Por esperar que o investimento parta do setor privado. E o setor privado, como está ganhando com aplicações financeiras, fica numa posição muito cômoda para não fazer os investimentos, fica lá parado e com o velho discurso de exigir reformas, reformas e reformas, ou seja, um discurso meio chantagista. E o governo federal não se move, né, nesse cenário, não faz os investimentos que deveria fazer e diz que politicamente não tem condição de implementar as reformas por conta do jogo no Congresso. E nisso o tempo vai passando, o desemprego segue elevado, né, a renda das famílias segue caindo e as dificuldades prosseguem no país.
Como nós já comentávamos no fim do ano passado, Ademar, o auxílio emergencial foi encerrado e o governo ainda não definiu um substituto para esse programa de distribuição de renda que foi, de alguma forma, muito importante para manter um nível mínimo de consumo para a população mais pobre, impossibilitada de trabalhar. O detalhe é que aquele programa que autorizava a suspensão dos contratos de trabalho e a redução dos salários também acabou. O que fará com que cerca de 9 milhões de brasileiros voltem às folhas de pagamento das empresas, sem que haja capacidade de pagamento desses salários, o que prevê uma onda assustadora de demissões nos próximos meses, em um país que já tem mais de 14 milhões de desempregados, 6 milhões de desalentados e 22 milhões de trabalhadores precarizados. Como é que a gente resolve essa equação, Ademar?
Bom, o governo, se quisesse, poderia resolver isso como a gente já falou, né? Aumentando os investimentos públicos, renovando o auxílio emergencial e colocando empresas e sindicatos para renegociarem em torno da questão dos contratos de trabalho, né? Só que essa não é a intenção desse governo, né? Aparentemente, a intenção desse governo é se manter dentro do teto de gastos e administrar uma taxa de desemprego que vem já há bastante tempo na faixa dos 14%, aliás, de antes da pandemia, portanto, isso daí não pode ser pura e simplesmente atribuído à pandemia, né? E agora, com o fim do programa, né, que autorizava a suspensão dos contratos de trabalho, com redução dos salários e complementação a partir dos recursos do seguro-desemprego, né, é possível que haja problemas graves, especialmente para as pequenas e médias empresas, né, e microempresas, que não vão ter retomadas as suas condições de demanda e evidentemente, vão ter dificuldades para arcar com o ônus da volta do pagamento pleno desses trabalhadores. Então, esse é mais um problema que o governo vai ter e que eu não sei de fato se ele quer resolver. Eu acho que esse governo gosta de trabalhar muito pouco, e vai tentar empurrar mais ainda para frente essa questão com o seu tradicional blá 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 em torno de temas que são temas para causar muita fumaça, mas de fato pouca ação do ponto de vista do Executivo Federal. Do meu ponto de vista, olhando o que a gente viu nesses últimos 2 anos, essa equação pode ser resolvida, mas não é o objetivo desse governo resolver essa equação. O objetivo do governo é empurrar para frente essa questão, com muito discurso, muita ideologia e pouca ação efetiva.
Essas empresas que receberam de volta os trabalhadores que estavam com contratos suspensos, Ademar, o que podem fazer para evitar as demissões? Elas ainda podem contar com algum auxílio do BNDES ou serão obrigadas a recorrer a empréstimos com juros escorchantes nas financeiras e bancos privados? Há uma alternativa para essas empresas, na sua opinião, em um cenário onde a recuperação seguirá em ritmo lento?
Eu acho que essas empresas, como eu estou falando, as pequenas, médias e microempresas, elas vão precisar de apoio. A gente viu na primeira fase, quando esse apoio foi sinalizado, que elas todas tiveram muita dificuldade de acessar esses apoios, né? Evidentemente, porque você usa parâmetros de uma situação normal em uma situação que não é normal, né? Uma situação de pandemia, uma situação de recessão. Onde, se você fizer os cálculos econômicos a ferro e fogo, na verdade você vai ver as dificuldades que as empresas têm, e essas dificuldades implicam em dificuldade de pagar, portanto, aumento de risco. Ou seja, o Estado deveria fazer os empréstimos, deveria colocar os recursos à disposição, tomando em consideração uma situação excepcional, uma situação em que as empresas precisam de crédito para se manter funcionando. Não é uma situação normal de mercado, né? E evidentemente as instituições privadas, fazendo os mesmos cálculos, não vão dar dinheiro se elas não tiverem garantia absoluta do Estado brasileiro de que, se as empresas não pagarem, elas vão receber os recursos de volta. Então é isso que tem que ser tomado em consideração. Ou seja, nós não estamos numa situação trivial, nós não estamos numa situação normal, nós estamos numa situação excepcional. E para situações excepcionais, políticas excepcionais devem ser levadas adiante, né? Se isso não acontecer, evidentemente as empresas vão ter enormes problemas. O que eu acho que as empresas devem fazer, essas médias, pequenas e microempresas, é começar a fazer pressão política no sentido de que o Estado brasileiro adote políticas excepcionais que garantam a sobrevivência dessas empresas e que elas possam manter emprego e renda. E também que se criem situações em que essas empresas possam negociar com os sindicatos, não é? No sentido de manter a produção, mas manter também os empregos. Se você deixar quebrar, essa é a pior situação do mundo, porque você já está numa situação de crise e vai agravar essa situação de crise em que você está metido, né? Então, a alternativa, eu acho que é reconhecer essa excepcionalidade. Agora, isso só vai ser feito com muita pressão política por parte dessas empresas e dos seus trabalhadores.
O governo federal prometeu o início da vacinação contra a Covid-19 ainda este mês, mas a imunização só deve ser encerrada lá para o segundo semestre de 2022, Ademar. Enquanto o mundo inteiro acelera a aplicação das doses das vacinas desenvolvidas até aqui, com o Brasil ficando para trás nessa imunização, Ademar, você acredita que isso pode trazer efeitos para a nossa economia, especialmente no turismo? Pouca gente vai querer se arriscar a estar em um país que não se livrou ainda do coronavírus.
Anderson, eu acho que pelos encadeamentos da produção internacional, não só no nível do turismo, né? Não só no setor de turismo, né? Áreas em que o Brasil entra na cadeia internacional podem ficar prejudicados ou podem ficar sob risco. A gente viu aí vários alertas, por exemplo, da China, o principal comprador de produtos agropecuários brasileiros, a respeito de contaminação da carne de boi, da carne de frango, da carne de porco, etc. Então, se o Brasil não agir rápido no campo da vacinação, isso vai começar a afeta os negócios, afeta as viagens de negócios internacionais. Os cidadãos brasileiros vão começar a ser discriminados porque você não tem um processo de vacinação massiva no país. Os produtos que se recebem do Brasil vão começar a ficar afetados porque você não tem o processo de vacinação massiva no país. Os investimentos aqui dentro vão ficar afetados porque, evidentemente, ninguém vai querer investir num país que não toma medidas frente a uma das maiores pandemias internacionais que a gente teve no mundo, né? Então, o país vai começar a ficar afetado por isso aí. É claro que o que eu estou vendo é, na verdade, o governo federal acabar recuando das suas propostas iniciais e começar a falar muito que vai vacinar, está encomendando vacina, etc. Ou seja, ele está sentindo a derrota política, a derrota do seu discurso, né? E começa a recuar em relação aí às medidas que estão sendo adotadas especialmente pelos governos subnacionais, né? Por governos estaduais e prefeituras. E isso, evidentemente, vai fazer mover o governo federal. Então, eu acho que esse pode ser um problema, porque o Brasil sai atrasado, mas de alguma forma vai ser corrigido. O que não está sendo corrigido é a postura do Brasil em relação a outros eventos internacionais, como a questão climática, a questão do alinhamento político a favor da democracia e outros, que vão colocar o Brasil num corner, né? Num canto do mundo, nessa figura de pária que aparentemente o ministro de Relações Exteriores do Brasil achou uma posição confortável, mas não é uma posição confortável, é uma posição que te isola, né, politicamente, economicamente, a nível internacional, né, por conta dos posicionamentos ideológicos do governo que vão se refletir em mais e mais isolamento. Então não é só essa questão da vacina. Eu acho que até por uma questão de competição política interna, essa questão da vacina de alguma forma vai acabar sendo resolvida, mas é a questão de que você está se isolando ideologicamente no cenário internacional e isso, evidentemente, não é bom para o país.
Agora, se a economia vai mal das pernas, Ademar, a Bovespa é que vem quebrando recorde atrás de recorde. Na última quinta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo superou a máxima histórica de 122.386 pontos, alcançada em 23 de janeiro do ano passado, ou seja, antes da pandemia. O que que explica toda essa movimentação na bolsa em um período difícil para a economia global, Ademar? E se esses recordes podem trazer algum tipo de efeito positivo para o país?
Olha, Anderson, essa subida e descida dos valores da bolsa, dos valores do dólar, né, elas refletem mais do que tudo especulação, né? A bolsa agora tem sido puxada por um processo de subida das expectativas futuras dos preços das commodities, especialmente o petróleo, que subiu muito nessa última semana. Por conta das ações das movimentações internacionais da Arábia Saudita e dos membros da OPEP. Anteriormente, você tinha também uma retomada dos preços do minério de ferro, por conta dos números de crescimento chinês. Então, digamos, esses movimentos eles estão, na verdade, refletindo uma saculejada especulativa em torno dessa melhoria do cenário externo com o aumento da vacinação, com o aumento dos preços dessas commodities minerais que estão acontecendo aí no cenário. O preço de algumas commodities agrícolas, como o milho e a soja, também estão em níveis altos, não é? Isso é uma sinalização que também acaba refletindo na Bolsa Brasileira. Agora, esses preços que podem subir rapidamente, também podem cair rapidamente, não é? E quando isso acontecer, aí você vai ter em cima deles movimentos especulativos também para baixo, não é? Então, isso é o que pode acontecer. E isso acaba não tendo aí grande efeito interno, não é? Para além do que já teve. Então, o que você deve observar do ponto de vista do desempenho interno é se efetivamente estão se consumando essas expectativas em relação ao crescimento do consumo de minério de ferro, do consumo de petróleo, do consumo desses bens agrícolas que o Brasil exporta. Isso aparentemente vem acontecendo. Isso sim tem efeitos positivos ou pode ter efeitos positivos na questão do funcionamento da economia aqui dentro. Agora, as variações pura e simples da Bolsa de Valores, elas não são mais do que variações positivas que vão encher o bolso de alguns, assim como as variações negativas, elas fazem com que vários percam, mas também com que alguns ganhem. Então, sempre é bom a gente lembrar que nos movimentos de subida e descida, sempre tem aí um ajuste contábil em que alguns ganham e alguns perdem. Não é que quando a bolsa sobe todos ganham e quando a bolsa cai todos perdem. Isso é bom as pessoas tomarem em consideração. O que está acontecendo agora é esse movimento especulativo e que tão rápido quanto subiu pode cair ali na frente, dado que, digamos, o desempenho de fato do país não é tão bom quanto quer fazer crer aí os números da Bolsa de Valores. Então é isso que eu acho que a gente deve tomar em consideração.
Ademar Mineiro, mais uma vez eu te agradeço por você estar aqui conosco no programa. Quero te desejar novamente um feliz ano novo, um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Anderson, um forte abraço para você, para os nossos ouvintes aí do Faixa Livre e, de novo, espero que a gente tenha o melhor 2021 possível. De preferência com mudanças políticas importantes no país no próximo período. Um grande abraço.
Conversamos aqui com o economista, assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a REBRIP, e membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, Ademar Mineiro.